Bom, Uruçangue região, né, continua, claro, o serviço de coleta seletiva realizado pelos Sirsures, rotas de passagem do caminhão, né, que recolhe o lixo, o chamado lixo seco, mas é importante sempre atualizar, saber dos materiais que podem ser destinados, evidentemente, para essa coleta, quais os que devem ir para outro destino. Bom, enfim, vamos atualizar importantes informações dos Sirsures, especialmente, evidentemente, o serviço de coleta seletiva. Está conosco aqui no estúdio a engenheira ambiental Graziela Bolan. Tudo bem, Grazi? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar novamente aqui.
Prazer é nosso, Grazi, para falar um pouco do Sirsures. Estamos já em março, terceiro mês do ano. Atividades 2025 já iniciaram há algum tempo. Aliás, não para, né?
Não, Grazi? Para. Estamos a todo vapor agora, Joel. Estamos com o terceiro caminhão comprado com recursos próprios do Sirsures. Para estarmos ampliando o serviço de coleta seletiva aqui nos municípios consorciados. Nós temos uma meta para chegar a 140 toneladas ao mês.
140
com esse terceiro caminhão.
Ah, esse terceiro caminhão já está em atividade?
Ainda não, a gente está em fase de colocar a carroceria, né? Porque leva um tempo, a 40 dias para colocar a carroceria, depois tem um emplacamento, aí tem que colocar a lona. Então vai, mas eu acredito daqui um mês e pouquinho, a gente já esteja com esse caminhão rodando.
Já vai estar em atividade.
Sim.
Bom, falando em caminhão rodando, Grazi, até nós comentávamos aqui, claro que por mais que, enfim, né, já tem, pelo tempo que o Sirsures está, né, e muitas pessoas, que bom que isso aconteceu, já virou um hábito, né, a separação do lixo e tal, a espera pelo caminhão. Enfim, o cronograma hoje, como é que está? Ele segue normalmente? Mudou alguma coisa para 2025, falando de rotas, não?
Então, Joel, eu sei que aqui os seus ouvintes não se competem só ao município de Uruçanga, né? Como assim os outros municípios consorciados. Mas para 2025, o cronograma ainda continua o mesmo, mas a partir do momento que a gente colocar esse caminhão para rodar, a gente vai mudar o cronograma, adicionar mais dias na coleta seletiva, adicionar mais bairros, aumentar a rota, ampliar o serviço de coleta seletiva. Mas pode deixar, Joel, que eu retorno aqui para informar depois os ouvintes.
Muito bom. Então, esse terceiro caminhão, ele significa que teremos mais bairros, inclusive no que já... Dos municípios que nós já atendemos.
Isso. Ano passado a gente fez um trabalho de ampliação da coleta também, que foi bem legal. Mas pretendemos agora ampliar de novo esse serviço.
Que bom, quer dizer, o ano começa com ótimas notícias também, né, Grazi?
Sim, atualmente, Joel, a gente atende 78.722 pessoas com o serviço de coleta seletiva.
Tá.
Então, um total de 70% da população dos municípios consorciados é atendida pelo serviço de coleta seletiva.
O pessoal está separando o lixo?
Está separando, Joel.
Está separando,
claro, a gente sempre almeja melhores números, melhores índices. Mas está separando, assim, ó. Em relação aos números de 2023 para 2024, a gente teve um aumento de 17% na coleta seletiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aumentou 17% a quantidade de material de recicláveis coletadas em relação ao ano de 2023. Então, é um número muito bom, é quase 20%, né,
claro,
Joel?
Claro.
Isso, claro, devido ao serviço da coleta seletiva ter sido ampliado, devido ao trabalho de educação ambiental que a gente vem proporcionando, né?
Claro. Bom, e agora com o terceiro caminhão, se imagina que vai aumentar, né?
Com certeza. A gente pretende, né? A gente almeja chegar a 140 toneladas por mês. E, Joel, falando em educação ambiental também, eu quero deixar aqui que em 2025 a gente teve uma notícia bem boa, que o nosso trabalho de educação ambiental foi certificado pelo Ministério do Meio Ambiente como Sala Verde, né? A Sala Verde é um projeto do Ministério do Meio Ambiente que certifica os projetos de educação ambiental no país inteiro. Né? E quero dizer que este ano nós também fomos certificados.
Opa, que legal, não deixa de ser um reconhecimento, um presente pelo trabalho que é feito,
sim,
né,
Grazi? Sim, imagina, ser certificado pelo Ministério do Meio Ambiente.
Olha só, sem dúvida. Grazi, eu sei que, de novo, muita gente que está nos ouvindo já tem este cuidado, já inseriu a coleta, né, a separação, enfim. Quando a gente fala do chamado lixo seco, tem... Que bom que o pessoal tem participando. Mas tem um erro ali, outro aqui, não, na separação. Como é que está essa, para a gente atualizar um pouquinho? E principalmente para aquele... Vamos considerar que, poxa, eu a partir de agora vou ainda mais agora com a entrada de um novo caminhão, vai passar num bairro que não passava antes, mais à frente falamos dos bairros. Como é que é separar esse lixo?
Então, Joel, a separação é muito simples. Não, não tem erro, assim, ó. Tu vai separar. Eu vou falar o que, que não vai para a coleta seletiva, tá, que é mais fácil. O que, que não vai? É o lixo da cozinha, que é o resto de alimento. Esse não vai para a coleta seletiva. O lixo do banheiro, que é o papel higiênico, a fralda, o cotonete, o algodão, o absorvente. Esse também não vai para a coleta seletiva. O de resto, Joel, tudo que tu pensar que é seco, vai para a coleta seletiva. Então, eu falo assim para ficar bem simples, tá? Para a população. Então, o que não vai? O lixo do banheiro e o lixo da cozinha. E, claro, os eletrônicos também que não vão, né? Mas, de resto, vai o plástico, que é uma garrafa de água, de refrigerante, uma bacia, a caixinha do shampoo, descartáveis, sacolinha plástica. Vai o metal, que é a lata do milho, da ervilha, da cerveja, do refrigerante. Panela, sucata, vidro, as garrafas de vidro, de vinho, de cerveja, copo, jarra, pote de alimento, aqueles potes em conservas também de vidro, a gente pode estar separando. Papel, gente, a embalagem cartonada, que é a embalagem que vem no leite, no suco. Jornal, que eu sei que tem muita gente que ainda tem jornal impresso. Revista, sacola, caixa de papelão. O EPS, que a gente chama, que é o isopor, aquele isopor que vem numa televisão, que é aquele isopor que esfarela, ou aquele isopor da marmita, também vai para a coleta seletiva. Então, são inúmeros itens que a gente pode estar separando para a coleta seletiva, mas tem um jeito correto de a gente estar separando esse material.
Que é?
Né? Que é, primeiramente, tirar o resto de alimento que contém dentro desse material. Né? O que, que a gente faz? Eu sempre falo, não precisa pegar uma esponja com um detergente e esfregar ali. Tá lavando uma loucinha? Deixa ali o material, pega uma aguinha, a caixinha de leite, passa uma aguinha, deixa escorrer, pega um guardanapo, tira o excesso de alimento do pote de margarina. Né? Deixar esse material mais ou menos limpinho, assim, as garrafas sempre vazias, sem restos de líquido dentro, né? Importante isso. A embalagem do creme de leite, a mesma coisa. Passa uma aguinha, né? Deixa escorrer, guarda. Os materiais devem estar limpos. Para quê? Porque isso geralmente fica uma semana na casa da pessoa. Se eu deixar esse material sujo, vai vir mosca, vai vir rato, vai vir barata. O cachorro rasga. Também não é legal. E a gente tem que pensar em quem está lá na ponta, que é o pessoal que tria esse material. Né? Vai chegar lá com cheiro, vai chegar lá já podre. Né? O pessoal vai ter que colocar a mão, mesmo que eles usem as luvas, no material sujo. Né? Também não é legal.
Claro, claro. Exatamente, por esses dois motivos. Os dias de permanência na residência. E também, evidentemente, até como principal, importante lembrar e considerar que vai ter uma equipe de trabalho, pessoas que vão receber esse material, né?
Exatamente, que mexem nesse material, né? Outra dica que eu gosto de dar também é sempre diminuir o volume. Então, a latinha, tu amassa, a garrafa de refrigerante, tu amassa, a caixinha de leite, tu amassa. Tu sempre diminui o volume. Eu gosto muito de falar na caixa de papelão, que vocês podem acompanhar ali pela praça, Anitta Garibaldi, que tem bastante caixa de papelão, né? O pessoal costuma deixar as caixas todas inteiras e simplesmente colocarem ali, nas lixeiras, né? O que, que vocês têm que fazer? Tem que desmontar essa caixa de papelão, né? Para ocupar menos espaço na lixeira, menos espaço no caminhão, menos espaço na cooperativa, para não ficar essa bagunça que fica aqui na praça, né? Então, a gente indica sempre que desmontem as caixas de papelão.
Isso é importante, né? Aliás, é uma questão de volume, né? Caixa de papelão, as latinhas e tal, né?
Sim.
Que ajuda bastante. Grazi, claro que o objetivo é que as pessoas estejam cada vez mais conscientes em relação a essa separação do lixo, né? E os números, eu acho que têm mostrado isso, né? Porque me parece que, se lembrar aí numa espécie de balanço dos... Cada ano vai aumentando, né?
Eu sempre falo que a coleta seletiva é um projeto virtuoso do Sirsures, né? A gente sempre tem bons números, a cada ano esses números vão aumentando cada vez mais, o que mostra que tá funcionando, né? Tá funcionando, funciona, sim. O programa de coleta seletiva.
Não precisa ser dados específicos, nada disso, mas só a título de curiosidade, entre os municípios da coleta, o Uruçanga tem um bom, especificamente o Uruçanga tem
Sim,
um bom resultado? Não.
O Uruçanga tem um ótimo resultado, tá? O Uruçanga atualmente recicla 10% de todo o lixo que é produzido aqui no município, né? Uhum. A média nacional é 4%.
Olha só.
É, 4%. Então, Uruçanga está muitos pontos acima, está 10%, assim. A gente tem esse resultado aqui em Uruçanga porque iniciou a coleta seletiva aqui em 2008. Uhum. Então, as pessoas já têm o hábito de separar bastante o lixo aqui. Então, aí, por conta do servidor estar aqui, enfim, o caminhão passa mais vezes aqui no município de Uruçanga. Uhum. E as pessoas realmente se dedicam.
Dos municípios do consórcio, o que mais é Uruçanga, não?
É Treviso, porque é um município pequeno, né? É mais fácil de trabalhar lá, a questão da educação ambiental, de tu ir fazer um porta a porta para divulgar o serviço de coleta seletiva. Então, Treviso, por isso, assim, por eles também fazerem um trabalho constante de educação ambiental, tudo, por enquanto eles reciclam 13% do lixo.
13%. Olha só, é um resultado.
É ótimo.
Claro que tem uma como a Grazi explicou, né? E isso vai cada vez mais melhor, vai melhorando. Existem vários elementos para isso, né? O tamanho do município, né? O número de bairros que o caminhão passa.
Isso.
Então tem essas variáveis, né? Que conta bastante, né, Grazi? É um abraço. Aliás, Treviso, mais uma praça de cobertura da Rádio Marconi. Muito obrigado a todos os Treviso pela audiência. O que está programado para 2025 agora, Grazi? Quer dizer, logo mais à frente é a entrada desse caminhão e a mudança na rota aí,
a ampliação,
né,
das rotas da coleta seletiva.
Uhum.
Esse é o nosso objetivo para 2025, ampliar as rotas e, consequentemente, ampliar a quantidade de material recolhido.
Que bom. Muito bem, tem ouvintes conosco aqui para algumas dúvidas, aproveitar a presença da Grazi, apesar que a Grazi já respondeu. Bom dia. Ó, tá vendo que a gente acha que é uma dúvida que apesar do tempo que é divulgado e tal, né? Bom dia. Se as latinhas, deixa eu ver quem é aqui. A Fátima, Morro da Fumaça, se as latinhas de cervejas, elas podem ser esmagadas, né? Não só podem, devem.
Claro, devem. É Fátima, né?
Isso.
Fátima, então as latinhas não só podem, como devem ser esmagadas para ocupar menos espaço na tua casa, né? E menos espaço no caminhão e menos espaço na cooperativa.
Uhum. Muito bem. Essa reciclagem, qual é esse lixo vai para onde, Grazi?
Ó, o lixo dos municípios de Cocal, Lauro Miller, Orleans, Siderópolis, Treviso, Uruçanga, a gente coleta esse material e faz a doação desse material para a Cooper América, que é a cooperativa de reciclagem do Rio América, que fica ali no Rio América.
No Rio América.
E o resíduo da coleta seletiva de Morro da Fumaça, agora fica lá em Morro da Fumaça, que eles
fica
têm
lá
uma cooperativa, e daí de Morro da Fumaça fica na cooperativa de Morro da Fumaça.
Entendi. Tá respondendo. Acho que é isso que o Ringo queria saber, né? Para onde é a ponta final desse lixo. O Ringo lá na Itália, aliás, né? Que trabalha com lixo também e está nos acompanhando. Ô Grazi, eu lembro que tinha um momento, não sei se continua assim, como é que eu vou dizer? Não é que seria uma espécie assim de que atrapalha de alguma maneira, que era aquele recolhimento assim dos chamados catadores, né? Enfim, né? Que em algum momento, enfim, atrapalha um pouco esse trabalho. Ainda tem casos assim, não?
Tem, diminuiu bastante, tá? É porque o preço do material diminuiu também, né?
Isso.
O preço do material reciclável diminuiu um pouco, então não é tão atrativo agora para esses catadores clandestinos, mas ainda existem sim. Em todos os municípios existem os catadores. Todos.
Todos têm.
Sem
ainda.
Exceção.
Bom. Bom dia, a coleta aqui no Alto Rio Mole sempre é nas quintas, algumas semanas não é mais esse dia. Seria bom informativo que mudou o dia da coleta. A Grazi vai providenciar em breve, né?
Vou providenciar.
Está dizendo que no Alto Rio Mole mudou, era nas quintas. Isso, que mudou aqui no Alto Rio Mole. Bom, o importante dizer que em breve, então, nós teremos uma mudança quase que geral, Grazi, podemos dizer assim?
Os dias os horários vão continuar o mesmo, assim, a gente não vai mudar, a gente só vai acrescentar.
Ah, vai ter o acréscimo,
isso.
Né? Muito bem. Bom dia, eu guardo tudo, separo, limpo aqui na casa, aqui na minha casa, no Bela Vista. O lixo reciclável, né? Quem está falando aqui é a Micheline, mas está dizendo que o caminhão não passou na segunda-feira. Bom, enfim, tem alguns dias, assim, que pode ser que tenha pode, enfim, acaba tendo algum...
Algo imprevisto. É, né? Como é que é o nome desse ouvinte?
Micheline.
Micheline, eu não sei o que aconteceu na segunda-feira, tá? Aqui, pelo que consta, era para ter passado o caminhão, mas eu vou ver o que aconteceu e assim que eu souber, eu te dou um retorno, tá? Até te peço desculpas pelo inconveniente.
Muito bem. O importante é fazer essa separação. E que bom, né? Olha aqui, nós te ouvindo aqui já... São cinco. Aqui no Bela Vista passou, tá dizendo.
Ó, viu?
Ó, passou, tá dizendo.
Às vezes, quem sabe, botou o material depois, o caminhão passou, né?
Quem diz aqui é a Cida, tá dizendo que o Bela Vista passou. Enfim, mas que bom que tem esse interesse, essa participação, né, Grazi? Porque não adianta nada o caminhão passar. Eu lembro que, eu acho que foi Criciúma, o pessoal tava, isso lá atrás, né? O caminhão vai e volta vazio, né? Quer dizer, até se criar o hábito. E que bom mesmo que as pessoas, poxa, não passou ou passou depois.
Não, João, né? eu acho ótimo quando alguém me liga para avisar assim, o que aconteceu? Porque às vezes acontece de um caminhão quebrar, dar a rota, atrasar, porque tem muito material. Às vezes o caminhão faz duas viagens por conta da quantidade de material que coletou, né? Aí atrasa um pouco a coleta. E eu acho ótimo quando a população me liga e fala assim, o que aconteceu? O caminhão não passou aqui. Por que o caminhão não recolheu meu material? Pra gente poder estar explicando pra população, né? O que aconteceu. Para as pessoas não acharem que a coleta é falha.
Claro, claro.
É muito importante. O caminhão sempre passa no mesmo dia. Pode haver um atraso? Pode haver um atraso. Por conta de um imprevisto, de um caminhão quebrou, um pneu furou, né? Mas sempre vai passar.
A Micheline completa aqui. Realmente passou, né? Ele passou, mas não pegou na casa. Pode ser que, enfim, não viu alguma coisa assim, né, nesse sentido.
Sim,
né?
Eu até vou averiguar a situação dela.
Mas passou sim, tá dizendo aqui. Mora na rua Carlos Martinhago, deve ser isso. Muito bem.
Tá anotado aqui.
Ó, tá anotado. Quem mais aqui conosco? A Lourdes, bom dia. Também separa sempre, já faz algum tempo. É aqui de Uruçanga. Obrigado, Lourdes, pela participação. Otávio, bom dia. Também estou sempre separando. Peço ainda os cuidados com a questão do vidro. É sempre importante.
Eu não falei do vidro. O vidro é bem importante mesmo. É bem lembrado. O vidro, a gente pede para quando tiver vidro quebrado, né? Que peguem esse vidro, enrolem no jornal, coloquem dentro de uma caixinha de leite, coloquem dentro de uma garrafa PET, né? Para evitar que os nossos coletores acabem se machucando. Então, é bem importante ter esse cuidado com o vidro, né? E o vidro, de qualquer forma, quando ele estiver inteiro, também proteger, colocar em caixa, enrolar no jornal, né? Para esse vidro não estar quebrando.
É verdade. Grazi, o que faltou falar?
João, eu acho que é isso. Eu quero lembrar também que a gente tem um projeto dos Tampinhas do Bem, que é um projeto que a gente tem aqui do Sirsures, onde a gente tem pontos de coleta específicos, né, nos supermercados aqui da região, temos aqui também na Rádio Marconi, onde a gente coleta as tampinhas, tampinha de água, tampinha de refrigerante, tampinha de amaciante, né, dou essas tampinhas para uma instituição, que esse ano era a Quatro Patinhas. E com o dinheiro da venda dessas tampinhas, eles ajudam, né, a instituição deles. Eles compram ração, pagam conta no PET, enfim. E daí quero convidar toda a comunidade, né, que a participar, estarem separando as suas tampinhas e levando num ponto de coleta.
Sem dúvida. Né? Aqui acho que já está na segunda.
Segunda já.
É a segunda aqui na rádio, né? Que legal, que bom.
Fico bem feliz.
Sem dúvida, uma caixa coletora aqui, né, aqui na recepção da Rádio Marconi. Muito bom. Conversei com a engenheira sanitarista ambiental, a Graziela Bolan, a Grazi do Sirsures. Com boas notícias, né? Mais um caminhão, teremos aí novas rotas e em breve a gente atualiza também aqui para você de casa que nos ouve em toda a região. Grazi, muito obrigado pela participação e a gentileza de conversar conosco.
Obrigada, João, mas quero deixar aqui um convite, tá? Quero dizer que o Sirsures já está de portas abertas para receber a comunidade, as escolas, lá na sede do nosso aterro sanitário, onde a gente tem um projeto de educação ambiental, né? Como eu falei, que fomos certificados pela Sala Verde, convidarmos a ir lá assistir a palestrinha, conhecer o aterro, conhecer a central de triagem, aprender um pouco sobre a coleta seletiva, sobre resíduos, o aterro, o meio ambiente. E estão todos convidados, estamos de portas abertas já.
Pode ligar para algum contato ou vai direto?
Pode ligar pelo contato, que é o fixo, que é o 3465-0306, e pelo WhatsApp no 9916-98444.
Legal. Obrigado, Grazi, pela presença.
Tá ok? Obrigada, Joel, até.
Falamos dos Sirsures, falamos de coleta seletiva fundamental e importantíssima, né? E que bom que o pessoal tem esse cuidado e essa preparação também.